Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
Estamos botando nas granjas uma matriz que equivaleria a um carro de Fórmula 1. É, um carro de Fórmula 1, para desenvolver aquilo que se espera, ele tem que ter todas as condições perfeitas, né? A pista, o corpo técnico à disposição a cada instante, sem falar do combustível e etc, etc, mecânica, elétrica, eletrônica, tudo isso. Mas é um carro, né? Anda em quatro rodas. Só que para nós não serve, né? A gente quer andar de A para B, a gente quer carregar pessoas, a gente quer carregar coisas. E acho que é isso que a gente também tem que olhar assim nos suínos, né? A gente não deveria precisar adaptar toda a instalação para essa matriz de alta performance poder mostrar o potencial dela numa granja de resultado econômico.
Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira.
Top Gen, onde você encontra as matrizes mais completas do mercado. A excelência está no nosso DNA.
Giga, alta performance sem esforço. Polinutri, nutrição animal. Juntos, vamos mais longe. No Suinocast de hoje, a gente tem a honra de receber Beate Von Star. Beate, muito prazer te receber aqui no nosso Suinocast.
Obrigada por essa oportunidade. É um desafio novo para mim.
Para todos nós. A gente cada vez aprende mais a estar nesse modelo de transmissão de conhecimento online, mas eu tenho certeza que a gente é uma maneira válida de se aprender e a gente está muito ansioso para escutar de ti e aprender contigo hoje, Beate.
É, eu acho meio difícil eu ter coisas para ensinar uma plateia tão seleta, tão especializada. Eu não tenho formação técnica, mas eu andei pensando um bocadinho a respeito do tema, talvez tenha alguma troca. Vamos ver.
Antes da gente falar do tema técnico, Beate, se tu puder te apresentar rapidamente para o nosso público que não te conhece.
Eu sou Beate, estou à frente da Top Gen. Eu já estou na atividade agropecuária há 30 anos. Esse ano completa 30 anos, está completando. E eu sou de São Paulo, nascida e crescida lá, estudei lá. E vim aqui meio de paraquedas a atividade. Meu pai que iniciou, embora ele também não tenha origem produtor rural. Uhum. Ele iniciou, mas aí por fatalidades da vida eu acabei vindo aqui para ficar um mês ou dois meses, para ver se eu segurava a onda até a gente tomar alguma decisão. E eu fiquei, né? Fiquei esse tempo todo. E nesse meio caminho, a gente iniciou a Top Gen, como ela é hoje. Nós já tínhamos suínos na época, quando eu vim. E, obviamente, a gente acaba tendo os mentores no meio do caminho. A gente conseguir, até para ajudar nas estratégias, né? E o principal mentor nosso na área de suinocultura, ele veio com a seguinte orientação: olha, vocês têm um plantel que deve ser um dos melhores do Brasil, acho que vocês têm que fazer tudo para manter esse plantel. Uhum. Você vai entrar no conceito de granja núcleo, que para nós era novidade, era totalmente novo, e nós vamos tentar... É uma granja núcleo de alta biossegurança e nós vamos eliminar as doenças de rebanho. Nós tínhamos todas, né? Nós tínhamos rinite, sarna, micoplasma, enfim. Foi assim que eu cheguei aqui.
Certo.
E um ano e meio depois a gente estava construindo a granja sem dinheiro.
Como muitas granjas são construídas.
E sem dinheiro e sem saber o que estava por vir de fato, né? Eu só sabia que eu devia investir em marketing, mas eu estava rodeada por gente que tem a visão de produtor rural. Primeiro você tem que ter produto para depois botar no mercado. E, bom, enfim, é um pouco assim. Eu entrei aqui no primeiro semestre, tinha a inflação doida, que você não deve nem ter visto, e um semestre depois que eu comecei aqui, veio o Plano Real.
Uhum.
E foi a primeira vez, isso foi por outra razão, nesse semestre, que começou a ter um pouquinho de liquidez na atividade nossa. E a mentalidade era, vamos adquirir insumos e estocar. Eu falei, não, nós vamos comprar à medida da necessidade. Eu quase deixei o gerente aqui louco, né? Porque eu vim de paraquedas e eu já venho com uma dessas, enfim, foi uma acertada. Enfim, uhum. A gente tem que aprender a navegar conforme a onda, né? A onda e os ventos.
As matrizes da Top Gen carregam a excelência em seu DNA, guiando os produtores e consumidores a um futuro mais sustentável da suinocultura. Resultado de 4 décadas com foco em melhoramento de matrizes e agora potencializado através da atualização genética com o que tem de melhor na Suíça.
Até dar um comentário que tu mencionou, né? Ah, talvez eu não tenha muito para ensinar, mas eu acho que tudo isso que tu me falou até agora, nada se aprende em sala de aula. É entendendo do sistema, da estrutura, é botando variáveis da economia do país, da situação da tua empresa, daquele teu feeling, né? Um pouco da tua... Eu acho que é realmente isso que tu tem para nos ensinar hoje, Beata. É muito bom escutar. E eu queria, voltando um pouco, como que tu te sentiu quando teu pai te convidou, ou entre aspas, te testou para seguir tocando atividade, na questão de que hoje se fala um pouco mais, mas eu acho que no passado ainda existia, só que não se falava tanto, de uma mulher estar à frente do negócio.
Pai nem ensinou, ele nunca imaginou que eu fosse botar o pé aqui. Ele faleceu bem antes, e aí no final meu irmão estava tocando aqui, e ele também faleceu num acidente de asa delta.
Nossa!
Aí eu vim aqui segurar a onda, assim, para ver o que a gente faz. Foi uma fase bem, 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 muito mais complexa do que eu estou contando agora.
Sim, eu imagino.
E eu vim com minhas 2 filhas, uma de 3 e uma de 5 anos. Ou seja, 2 cria o pé nesse mundão aqui. Mas a gente vai se ajeitando, vai se adaptando, né?
Perfeito, perfeito.
E, obviamente, você se cerca de pessoas que conhecem o tema. Eu não sabia nem quantos quilos pesava uma saca de milho. Tinha a menor noção. O milho, só para você ter uma ideia, a negociação, tanto de milho como de suínos, na época, era em dólar. Aí você transformava em dinheiro local, né? E tratava de gastar o mais rápido possível. Isso eram os primeiros meses. Uma loucura.
Aham, eu imagino.
Então... a gente usa um pouquinho de intuição, a gente se cerca de pessoas que podem te ajudar, como esse mentor que eu contei, e por aí vai, né?
Sim, sim.
Vai aprendendo.
E Beate, como que tu via a matriz suína há 30 anos atrás para a matriz suína que existe no campo hoje? Tipo, qual que é as principais diferenças, assim? O que que tu mais aprendeu, assim, comparando elas?
O que mais se vê hoje é muito mais produtividade, né? Na época, uma matriz, ela tinha que ter 14 tetas, não, 13, eu acho. Era 13 tetas no máximo.
Uhum.
Hoje a gente não tem matriz com menos de 16 no plantel. Isso é uma das maiores diferenças que eu vejo, assim, mas óbvio, tem muitas outras, mas assim,
sim.
O primeiro impacto é isso. Elas obviamente ficaram maiores também, até tivemos que adaptar as gaiolas, acho que muitos, né, e mais. Esse é o principal, visivelmente.
Tá? Uhum. E um pouco sobre o tema que eu quero falar contigo hoje no nosso episódio. Como é que era a mortalidade dessas fêmeas?
Olha, agora, lá na época...
Não precisa ser um número assim, mas era um problema?
Não se falava. Não se falava.
Não se falava.
Esse problema me ocorreu um dia que eu estava fazendo um curso lá, faz alguns aninhos já, com a Agnes, estava fazendo um curso lá, e aí eu vi nas conversas, falei, não é possível que isso aí seja verdade, né? Quando começaram a citar mortalidade. E, mas era a conversa de cafezinho, e essas conversas de cafezinho continuaram até o ano passado, no Congresso de Reprodução Suína, que foi organizado por aquele espanhol, lá em Foz do Iguaçu, foi em março, foi exatamente um ano. E aí apareceram, para mim, pelo menos, em palestras, a primeira vez, muitas palestras sobre essa problemática, né? Ou seja, já estava lá sendo mostrado em palestras, já com bastante informação, né? Bastante dados estatísticos. Então, é um tema que já está incomodando havia muito tempo.
Sim.
Isso. Eu fiquei mais assustada, estou mais assustada com o que eu ouço no mercado, né? Desde a conversa do cafezinho até as palestras, até o que a gente lê do mundo inteiro, não é só o Brasil, né?
Sim, sim.
Sabe? E é isso. Acho que a gente tem bastante a refletir nesse quesito.
Uhum, uhum. E até tu mencionava isso do mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos a gente vê desafios ainda maiores, né? Por doenças que tem nos Estados Unidos e não tem no Brasil, e também o número de funcionários, o número de fêmeas atendidas por funcionários é muito maior, então, de certa forma, se espera mais, mas ao mesmo tempo se vê no Brasil mortalidades parecidas com aí, granjas com 12% de mortalidade, 15% em alguns casos extremos, o que é, de certa forma, se a gente conta para alguém que não é da suinocultura, parece inaceitável, né? A gente pensa, uma granja que tem uma granja de 1.000 fêmeas, a cada mês 10 fêmeas morrem, 12% de mortalidade numa granja nesse exemplo. Então é um fator impactante e eu queria que tu também me tecesse alguns comentários nesse ponto, assim. Como que tu vê o impacto da mortalidade, não só o impacto financeiro, a gente sabe que isso vai acontecer, vai precisar repor, mas como que tu vê o impacto da mortalidade de fêmea hoje e por que que tu te surpreendeu quando tu viu naqueles dados estatísticos?
Eu me surpreendi porque nós não temos esses dados assim aqui. Isso foi a primeira surpresa. Só que aí você tem que poder comparar com dados que alguém realmente levantou, né? Então, você pode falar. Agora eu consigo falar a respeito. Isso foi o primeiro. E aí você vai nos porquês todos, né? Tem vários. Eu acho que, assim, dá para ir sair um pouco do campo prático, dar um pouco, olhar essa coisa toda de uma forma um pouco mais holística. A nossa matriz, ela está sendo desenvolvida, né? Já faz algumas, muitas gerações, para alta performance. Então, a gente está botando nas granjas, a gente como setor, tá? Estamos botando nas granjas uma matriz que equivaleria a um carro de Fórmula 1. É, um carro de Fórmula 1, para desenvolver aquilo que se espera, ele tem que ter todas as condições perfeitas, né? A pista, o corpo técnico à disposição a cada instante, sem falar do combustível e etc, etc, mecânica, elétrica, eletrônica, tudo isso. Mas é um carro, né? Anda em quatro rodas. Só que para nós não serve, né? A gente quer andar de A para B, a gente quer carregar pessoas, a gente quer carregar coisas. E acho que é isso que a gente também tem que olhar assim, nos suínos, né? A gente não precisa, não deveria precisar adaptar toda a instalação para essa matriz de alta performance poder mostrar o potencial dela numa granja de resultado econômico. Não estou falando em pesquisa, nem
em desenvolvimento
genético. Eu acho que, assim, como setor, lógico, existem melhorias para fazer em ambiente, em ambiência e tudo mais, para tirar mais daquele potencial, né? Para conseguir obter mais o potencial. Mas acho que a gente pode rever algumas coisas e voltar a olhar nas coisas bem simples, né? Acho que tem que começar por aí. E aí a gente consegue compensar essa alta mortalidade também, sem pensar em coisas muito complexas, né? As coisas uhum. mais simples. Número um, água. Água em abundância. Obviamente, água livre de patógenos, não se discute, mas abundância tem que ver se a equipe está olhando tudo direitinho, né? Às vezes acontecem umas falhas muito primárias numa granja que você nem imagina. Chupeta aqui top, e por aí vai. Água boa não é só livre de patógenos, né? Ela não pode ser quente. Eu consigo imaginar granjas com a tubulação passando por fora e recebendo o sol da tarde. Sei lá, eu posso imaginar.
Com certeza.
Ou caixa d'água de fibra pegando o sol todo, a tarde inteira. Estamos falando do Brasil, não só apenas sul.
Claro.
Então, e a temperatura é uma coisa que eu tenho quase certeza que é subestimada. E tem regiões no Brasil que eu com certeza tenho que ficar atento à água salobra.
Uhum.
Já vi isso também. Aí o animal simplesmente não toma água. Então, isso é um dos básicos. O outro é observar os animais. Observar se está mancando, se tá levantando, se está com pelo arrepiado. Essas coisas tão básicas. Isso até está escrito em alguns textos aí. Observar diariamente os animais, se está sobrando ração, né? O comportamento deles. Então, isso são duas coisas muito básicas que acho que já poderiam eliminar uma boa parte da mortalidade.
Eu concordo. Eu vejo que, Beate, fazendo um comentário aqui nesses dois pontos, às vezes a gente entende que a produção de suínos, ela, entre aspas, ela é uma... ela faz parte de uma fábrica, de uma produção de um alimento, então ela tem uma linha de produção, a gente tem granjas com diversos animais, eu não consigo ter 100% de atenção a todos os animais como se fosse uma granja menor, mas a gente também não pode levar o pé da letra, né? A tratar, eu tenho 100 matrizes aqui numa sala ou em duas salas, e eu vou tratar todas elas iguais, tratar como rebanho, não vou olhar individualmente ao animal. Eu lembro uma passagem quando eu fui extensionista, o simples fato da leitoa chegar na sala de parição pela primeira vez na sua vida e não identificar onde está a chupeta, né? Onde está o bebedouro. E aí a gente fica procurando pena em ovo. Por que as leitoas estão... As OP1 estão parindo... estão tendo uma performance ruim no parto, não estão comendo, estão dando pouco leite. Às vezes a gente fica... Vai a fundo, começa a procurar artigo e ler e estudar. E quando vê... ela demorou para achar o bebedouro e já gerou um impacto. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ser um pouco mais crítico. A gente tem uma visão de rebanho, mas isso não elimina a nossa visão individual do animal, né?
Isso. Aí tem mais um detalhe bem simples, né? Eu estou falando primeiro as coisas bem básicas, simples, não precisa investir em nada. É o que você já tem, ou deveria ter, né? O outro é o piso molhado. O piso áspero. Aí eu posso dar um depoimento pessoal. Nós temos orgulho que a qualidade de casco das nossas fêmeas, ele é excepcional. Tem trabalho, foi feito trabalho sobre isso na USP, por sinal. Ele é um diferencial. Aí nós estávamos com muito problema de infecção urinária. Aí veio alguém de fora. O que que estava acontecendo? Elas estavam em cima de piso molhado.
Uhum.
Aí, bom, o resto não precisa nem contar, né? O casco começou a ficar mole, dava ferimento, doía, elas não levantavam para beber água. Por isso que a observação é muito importante, tudo. E, inclusive, quando a gente levanta os dados sobre a mortalidade de matriz, né, os campeões são infecção urinária e aparelho locomotor, às vezes está prolapso no membro, nem sempre, mas é incrível. Sim. Infecção urinária, muitas vezes a origem é essa que eu acabei de contar.
Coisa muito simples.
Não, eu não duvido que seja muitas vezes, né? Então, vai lá mil estratégias sanitárias e medicamento e não sei o que, quando vai lá o básico, o piso está molhado, ou fica constantemente molhado, esse que é o problema. Coisas desse tipo. Depois, essas três coisas bem básicas, aí, obviamente, a mais a mais importante depois, acho que é o treinamento, né? A observação, para a pessoa observar, ela tem que ter treinamento. Ela tem que saber identificar por que que a porca morreu. Muitos já têm noção, né? A gente vê nas estatísticas aí, morreu de fato desconhecido. Mas eu acho que se no treinamento desperta essa curiosidade, eu acho que você já consegue rastrear por onde começar a investigar. O outro é o preparo de leitoas. Isso é fundamental para tudo, o preparo. Desde a hora que ela chega, a água que você falou, a qualidade da baia e o primeiro parto, né? Pra, enfim, o score corporal pós-desmame, isso também faz parte do treinamento, observação. E aí, uma outra coisa que eu notei é a palpação. Tem que ser o mínimo possível. E se fizer, a pessoa tem que realmente saber o que está fazendo. Aí vai no, volta no treinamento, né? É. E daí, depois disso, vão as coisas mais complexas, né? Que é a bissegurança, que também animais com problemas respiratórios morrem mais. Ambiência, de, principalmente temperatura, superlotação. Com superlotação já devia estar no básico, né? Controle de temperatura para granjas novas aqui no Brasil já é uma realidade, mas não para todas. E isso pode ser uma faca de dois gumes, tem que ser muito bem feito, né? Você sabe aí como é que é num país frio.
Sim, sim.
Então,
não, exatamente.
Eu prefiro aqui no Brasil a gente ainda não precisar disso. Bom, eu estou no sul do Brasil, né? Não estou no Mato Grosso. Então, mas tem que saber fazer muito bem. Pra, enfim, para dar o ambiente que a nossa Fórmula 1, né, precisa, nossa máquina de Fórmula 1 precisa.
Uhum. Eu fazendo um comentário, quando tu mencionou da preparação de leitoas, isso é um tema que às vezes parece que a gente está sempre chovendo no molhado, porque todo mundo fala que é importante, é importante, é importante, mas a gente segue tendo os mesmos resultados quando a gente simplesmente trata a leitoa de reposição como mais um animal do sistema. A gente fez uma revisão de literatura faz um ano e pouco, e o conhecimento, eu diria que muito do conhecimento já tá bem descrito, já está desenvolvido de como que a gente tem que fazer, só que muitas vezes a gente teve um caso numa consultoria que eu fiz num sistema há pouco tempo, onde foram feitas ações tratando a leitoa como um animal de terminação. Não foi se dado atenção em alguns pontos nutricionais, os animais começaram a ter problema de locomotor, algumas fêmeas com fratura, leitoas que estavam prontas para ser iniciado o manejo com o macho, enfim, prejuízo gigantesco para o sistema com mais de 1000 leitoas. E eu acho que às vezes a gente fica muito naquela de que o que é o retorno sobre o investimento da suinocultura, né? Nem todo o sistema, nem todas as, como eu posso dizer, nem todas as fases de produção vai ser mais leitão, vai ser mais peso, vai ser melhor conversão. A leitoa de reposição, ela fica por várias semanas, dias, meses, dando prejuízo, entre aspas, né? A gente só botou, a gente só investiu para começar a coletar lá na frente. E às vezes a gente acha que momentos de crise, momentos de perdas, a leitoa também é um ponto onde a gente tem que economizar, onde a gente tem que fazer estratégias para, não, vamos ter que reduzir aqui e ali. Só que a gente está preparando uma mãe, né? A gente está preparando uma futura mãe, e se a gente faz aí uma comparação com um ser humano, imagina se a gente, uma família quer crescer, quer ter filhos, e não, vai seguir tudo igual, não tem preparação, não tem nada, e o impacto que isso que vai ter na progênie, no caso agora trazendo de volta para o suíno, eu acho que a gente às vezes trata a leitoa de reposição como mais um animal do sistema, e não dá um olhar especial para uma fêmea que, se a gente fizer bem, vai nos dar aí 7, 8 partos e enfim, lucro para o sistema.
É, tem um detalhe ainda que eu falei da ração, né? Isso já é uma... Não é tão... É importante, mas depois dos básicos, olhar muito a ração, né? não só a quantidade, mas que nem isso que você falou, dentro do preparo da leitura também está a formulação de ração. Como a gente exige muito da matriz, a gente tem que repor uma série de nutrientes, né? Está cheio de palestras a respeito. Isso tem que ser, e tem que ser seguido.
Uhum.
Só que tem uma coisa muito mais importante, que eu não sei, isso aí fica difícil cada granja ou cada produtor realmente controlar. É micotoxina. Esse é uma briga, é um inimigo invisível que causa um dano bem maior do que a gente imagina. Porque tem toxinas que são cumulativas, né? Você deve saber melhor que eu.
Uhum.
É.
Sim,
então,
sim.
A gente sabe, no dia que tem fundo de silo e a comunicação não é bem feita, naquela semana dá um aborto. Aí todo mundo briga. A fábrica de ração diz que não é, a granja diz que é, o gerente diz que não é. E pronto.
exatamente. Eu gosto de dizer que a gente tem que dar... Bom, eu sou veterinário, mas eu hoje não atuo mais tanto como na parte de sanidade, mas eu falo que a gente tem que dar problemas complicados para os veterinários resolverem. Não simplesmente a gente chegar na granja e o piso rachado, quebrado, a caixa d'água no sol, esse tipo de problema não precisa veterinário para resolver, né?
Então, essa parte aí é mais complexa, isso exige uma conexão muito ajustada entre as diversas equipes.
Sim.
Né? Isso já é uma... faz parte, inclusive, de você detectar de onde vem, né? A mortalidade.
Sim.
E quanto mais dados são registrados na granja, na fábrica de ração, mais você consegue rastrear. Então, a anotação, junto com o treinamento... é o próximo passo que pode me ajudar, realmente.
Como que tu vê, Beate, essa questão do treinamento de pessoas? Assim, eu queria que tu comentasse, assim, porque às vezes não é fácil, né? Às vezes a gente tem um funcionário que ele não tem, às vezes não estudou, ou tem um nível escolar que ele não completou, e enfim, está trabalhando na granja, e muitas vezes é ele que vai ver a fêmea morta, às vezes a gente quer que ele abra perto da composteira para dar alguma conclusão básica, para a gente só não colocar outras causas lá. Como que a gente... Isso eu falando da mortalidade, mas agora falando da questão de como que a gente treina uma pessoa para identificar uma fêmea que precisa um auxílio a mais, uma ajuda aqui e ali. É complicado?
É um desafio. É, aqui não tem uma formação de, sei lá, nível técnico para isso, né? Em muitos países tem, o cara já sai com um monte de noções, né? Com 2 ou 3 anos de curso técnico. Então, aqui, a gente tem que fazer nós mesmos, né? E isso aí é bem complicado, porque o pessoal mais antigo, vamos falar assim, aquele que cresceu praticamente dentro de uma granja, ele tem uma dificuldade de imaginar que alguém não saiba aquilo lá. Alguém não saiba que o pelo arrepiado significa alguma coisa, ou que enfim, é um monte de coisas que tem que ensinar. As coisas que parecem óbvias para ele, para o recém-ingressado à equipe, não é tão óbvio. Então, isso é um baita de um desafio fazer essa conexão. E é no dia a dia que tem que aprender. É no dia a dia. Você, né? Chama alguém para dar uma palestra aqui e ali, mas na verdade o ritmo da granja não permite muito tempo, essa que é a realidade, né? Às vezes a gente faz isso, mas a mão de obra aqui no Brasil já é, faz tempo, um custo significativo, né? E tem regiões no Brasil que está muito difícil achar gente para as granjas, né?
Sim,
como antigamente, como há 20 anos.
Esse é um ponto que a gente via que se falava mais de que, é um problema dos Estados Unidos ou de outros países ter mão de obra, mas eu vejo que se comenta isso. Eu vi hoje outros países como México, Colômbia, Chile já tendo esse desafio também, né? Não é uma coisa só de país de primeiro mundo, né? Hoje é aquela questão. Eu vejo a pessoa, às vezes ela pode ganhar o mesmo salário e ela não quer se sujar, cheirar porco o dia todo, às vezes um trabalho um pouco mais braçal. Então é um desafio e não é só de países de primeiro mundo mesmo, como tu mencionou, Beate.
Por isso, mais uma vez, E a atenção tem que ser voltada à matriz. Porque o funcionário já está lá dentro da granja, assim, tipo, preso, né, de certa forma, ele está lá. Ele não dá, ele quase não tem chance de, sei lá, é dentro de uma fábrica mesmo que ele fica, né? Para entrar de novo tem que tomar banho. Ele fica muito também confinado, né? Do nosso ponto de vista. Daí ele ainda tem que arrastar aquelas porcas de 200 e tantos quilos e picar para jogar na composteira ou ir até a composteira, né? É um serviço muito desagradável. E, além disso, tem que fazer bem feito, né? O cara, ele tem que cuidar para aquela porca dê o máximo dela, aí daqui a pouco ele tem que picar ela na composteira. Isso é muito difícil, isso faz mal para a moral. E outra coisa que é importante, que acho que a gente tem que realmente pôr no olho, a porca, ela tem que ser, já voltando à questão da mão de obra, ela tem que ser o mais autônoma possível. Ou seja, ela tem que dar conta da leitegada, ela tem que ser dócil, aí já ajuda a mão de obra ficar mais satisfeita dentro da granja. Essa autonomia é um ponto bem importante.
Sim, e eu acho que isso é um ponto crucial, porque na seleção, eu inicio uma atividade, inicio uma granja, eu vou ter a importante decisão de escolher a genética que eu vou... que vai fornecer o material genético aqui para minha granja. E é uma decisão que impacta demais, né? É uma decisão difícil de reverter, porque simplesmente trocar de genética depois que uma granja está estabelecida demora tempo, toda uma adaptação de talvez, não digo manejos, mas recomendações diferentes entre genéticas. Então é uma decisão muito, muito importante e enfim, e toda... muito da parte econômica tá envolvida na genética. Mas esse ponto que tu mencionou é uma coisa que a gente às vezes esquece, né? A docilidade da fêmea, a fêmea ser mais autônoma, não ser tão agressiva com a sua prole, ajuda demais nesse ponto do funcionário, né? O funcionário que ele sabe que ele vai ter que, como tu mencionou, carregar a fêmea morta. Às vezes a fêmea morreu no fim de semana... Não foi tirada ou não foi vista, a fêmea já está em processo de decomposição, fermentou, está estufada, precisa cortar a fêmea dentro da maternidade. Então é uma coisa muito desagradável. Então esse é um ponto que às vezes a gente esquece na hora de escolher a genética da nossa granja, né?
É outra coisa, acho que assim, voltando ao exemplo do carro da Fórmula 1, né, que é performance, é velocidade. E para nós também, essa performance é velocidade de crescimento e quantidade de leitões, né? Mas, assim, na hora da decisão, você não consegue fazer essa conta, mas tem que fazer. Você tem que ver, eu acho que o melhor jeito de ver, fazer essas comparações é via margem de contribuição. Qual que é a margem de contribuição de cada leitegada para pagar o investimento na matriz? O investimento na matriz é o preço de compra até a cobertura, né? Até essa ração e tudo mais, né? os tratos necessários até a primeira cobertura. Esse é o investimento. Aí você tem a leitegada com o seu custo, quantas leitegadas pagam a matriz, tudo bem. Uma ou duas, sei lá. Aí tudo isso, quantas vezes você precisa rodar para pagar o custo fixo, né? A granja, os juros, etc, etc, etc. Eu acho que se analisar via margem de contribuição, fica mais fácil de ver. Eu acho que é um bom método.
Sim, sim. E voltando nessa questão do funcionário que tu comentou ali, do todo esse trabalho que dá, certamente, mas é quase impossível de medir, existe um impacto emocional nesse funcionário que... Enfim, é um animal morto, é um animal... que ele tem um fator emocional envolvido, mesmo que seja microscópico. Se isso acontece toda semana, ou algumas vezes a cada 2 dias, é desagradável e pro emocional do funcionário. A gente às vezes pensa, não, o funcionário de granja ele tem que ser durão, fazer esforço físico, e era isso, ele nem pensa nisso. Não, ele pensa, ele é um ser humano, né? Ele tem família... ele já perdeu um ente querido, ele tem às vezes filhos, então é desagradável emocionalmente também tu, tu trabalhar em um ambiente onde existe mortalidade constantemente, né? E o de um animal que, às vezes, era uma fêmea prenha, era uma fêmea que estava por parir. Eu acho que tem esse componente que, às vezes, a gente não esquece de colocar na conta, né?
Com certeza. Ele deve ser um componente muito mais pesado do que a gente pensa, porque ele está lá para salvar os animais. Não só salvar, ele está lá para alta produtividade. Aí, de repente, pum, morre uma porca que podia dar, sei lá, 16 leitões. Isso acaba indo para a ficha dele no final das contas, né? De uma forma ou de outra. Ele se sente mal, né? Ninguém quer lidar com morte, com perdas. Independente se isso afeta a remuneração dele, né? Independente disso.
Com certeza, com certeza.
Então, isso, e uma outra questão, fugindo um pouco, que eu acho que é muito séria. Nós falamos da percepção de dentro da granja, né? O que pode ser afetado ao moral dos funcionários. Mas tem também como setor, como é que a sociedade vai ver um setor que perde 10, 15% das suas matrizes, que morrem? Tem país que o consumidor não quer nem ouvir falar em eutanásia de leitão. Isso não pode. Como é que, né? A gente está na era que tudo tem que ser... Você tem que ter transparência em tudo para mostrar que você é sustentável econômica, social e ambientalmente. Aí teus animais morrem assim e você vê isso. E aí quem olha de fora, o setor está vendo isso. Para quem olha de fora, o setor enxerga isso como... Para quem olha de fora, ele tem a impressão que o setor acha isso normal. Lidar com essa mortalidade. O setor é insensível, mata os animais. E fica essa visão, né? Sem falar de um outro problema. Onde tem matrizes de alta mortalidade, essa alta mortalidade, ela continua na granja. Tem trabalho sobre isso, né? Continua na creche, na terminação. Não sei se você viu, mas aquele Jim Long até falou, chega até entre nati mortos e todos os outros mortos, chega a dar 30%. Como é que a sociedade vai enxergar isso, que um setor mata 30% dos seus animais?
Para mim, esse é o ponto crucial. Esse é o ponto crucial, Beate, porque é nosso papel. É nosso papel. E às vezes a gente entra na briga com um argumento errado. E aqui eu faço até meia culpa, porque às vezes a gente tenta combater o argumento do consumidor, mas ele simplesmente, se ele entende essa realidade de que, se tu contar o total de nascidos até o abate, contar aí natimorto, mortalidade e maternidade, creche, terminação, dá 30%, às vezes a conta, é o número.
Eu não sei se da onde que ele pegou esse número, tá? Se é um número comum ou não, mas é num desses relatos dele, eu vi esse número. Aí eu peguei os meus... Não, mas não dá, né? O setor não pode continuar com isso.
Sim, sim. Eu lembro que... A gente já fez algumas análises assim, por exemplo, vamos supor que... Vamos chutar aí um número de 15 nascidos totais. 15 nascidos totais, um natimorto ou dois natimortos, mais um que morre... pré-desmame, mais um que morre na creche, mais um que morre na terminação desta leitegada, já deu 30%. Então, a gente está falando que nasce 15 e chega ao abate 10. E algumas vezes, se a gente tiver algum percalço ali de uma hérnia, de um animal que tem uma fratura ou está mancando, ele nem chega a ser de valor cheio no frigorífico, né? Então, eu acho que, para mim, tu falou esse ponto... Bate na minha... É uma pulga atrás da minha orelha direto. A visão do consumidor. A gente tem que melhorar bastante nisso. Em vez de, às vezes, atacar o consumidor e querer... A gente tem que... Se a gente é responsável por 1% dessa percepção, vamos fazer bem feito esse nosso 1% aqui, em vez de ir contra o argumento do consumidor, que é ele, entre aspas, o que dita, né? O que ele quer consumir. Nos Estados Unidos, a gente tem um problema muito grande, entre aspas, que as demandas vem muito da Califórnia, que é um estado que não produz suínos, mas come muito suíno.
É o estado onde então as modas aparecem.
Exato. E aí aquela coisa, se a gente for contra a moda, a gente não vai resolver nada. A gente tem que tentar, de alguma forma, ajustar o nosso sistema de produção. Obviamente, a gente não vai concordar com 100% do que se exige, porque existem coisas que não fazem sentido. Mas a gente tem que garantir o mercado. A gente tem que garantir a venda, né? Então, acho que nessa questão de mortalidade, que é o ponto central da nossa conversa hoje, a gente tem que fazer uma... revisitar, voltar para dentro da granja e olhar o que a gente está falhando, porque a gente não pode conviver com a mortalidade e achar que isso é normal.
É, eu realmente estou convicta que se a gente cuidar desse básico e logo na sequência o treinamento, né?
Uhum.
A gente chega lá. O básico é fácil.
Uhum.
O básico é o básico. Esse é tranquilo. O treinamento tem suas dificuldades aí, né? Que a gente já falou. E outra, né? A suinocultura está saindo de 2 anos de margem inexistente.
Inexistente, exato.
Então, realmente, não sobra para quem tá vivo ainda, cuidar do básico. O resto a gente vai vendo com calma, né? A gente não pode esquecer que esse nosso setor, né? Não estou falando de nichos, tá? O nosso setor suinícola, ele produz um produto comoditizado, é uma commodity. A única forma de você melhorar a tua renda com commodity é baixar o custo. E se eu fiz umas comparações aí, se você reduz a mortalidade, vai em 50% das matrizes e na creche, seu custo operacional pode cair 2%. E se você fala num setor que está sem imagem, 2% é muito. No custo.
É muito. É muito. E muitas vezes essas mortalidades que tu vai reduzir, as ações quase não custam nada.
É, se forem essas ações, não, né?
Essas ações básicas, né? Claro, falando de mortalidades, entre aspas, mais banais, né? Não um surto de uma doença que às vezes a gente não tem tanto controle assim, né? Beate, tu mencionou essa questão de que viemos de 2 anos aí de quase margem negativa, vamos dizer assim, mas a nossa conversa pré-podcast, tu comentou que a empresa hoje que tu está à frente já há bastante tempo passou por vários momentos assim de crises e pelo mercado, né? A suinocultura tem crises, de certa forma, cíclicas, né? Como que se sobrevive? Como que uma empresa de genética sobrevive por esses mares difíceis de navegar?
Genética especificamente é difícil. Mas assim, a primeira coisa é não fazer loucura. Num ano bom, você pôr as contas em dia e não fazer grandes loucuras. Quem sobreviveu, ele tem uma coisa em comum, todos têm uma coisa em comum, que é movido pela esperança, né? E melhorar daqui a 2 meses, 3 meses. Uhum.
Aí
lá se foram 2 anos, né? Isso também, isso aí conta bastante. Uma outra forma de eu me proteger dessas várias, ou me proteger um pouco mais, eu estou quase autossuficiente em grãos. Não, eu estou autossuficiente em grãos. A gente planta, colhe, seca, guarda lá e come. Dá de comer.
Uhum,
né?
Uhum.
Isso ajuda a reduzir custos, né? Acho que é isso, né?
Uhum.
Fazer conta de custo para todas as decisões que você toma e não ir só numa onda, né?
Perfeito.
Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. DSM Firmenich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Seva, sempre com você, além da saúde animal.
Eu acho que isso é uma recomendação para qualquer empresa do nosso nicho, às vezes até não do nosso nicho, né? Eu acho que isso é um ponto importante, porque esse não fazer loucuras é crucial, né? Porque existem já existiram anos de grande, de bom lucro para a produção, ou para uma empresa que nem seja de produção, e que às vezes, o que a gente faz com esse dinheiro quando a gente ganha o dinheiro, né? Esse é um ponto importante, a gente sabe que daqui X anos vai acontecer um momento de crise novamente, de margem negativa, e cada vez mais desafiador, porque a gente, como tu falou, a gente está falando de um produto comoditizado, né? Que não vai, não depende da gente, de mim, o preço. Então eu tenho que trabalhar com o custo. Eu acho que é, se não fazer loucuras, acho que é uma recomendação para qualquer empresa hoje.
A melhor forma da gente se defender no mercado comoditizado é o custo. E tem a escala também. A margem de contribuição é pequenininha por unidade, então quando você tem muitas unidades, você tem mais para cobrir o investimento. Mas aumenta o risco também. Eu acho que assim, um livro que dá um bom insight nisso é o Antifrágil, mas a escala é muito mais arriscada, né? Porque você gera uma concentração. Imagina essas granjas grandes nos Estados Unidos, numa delas entrar uma PED, né? Né? É um drama.
Não, é muito. E hoje tem se vivido muito a questão da peste suína africana, né? Essa preocupação de que todos os recursos que tu tem para colocar vai ser colocado ali. E por isso que hoje os recursos em evitar que entre tem que investir muito nisso. A gente tem trabalhado aqui bastante com isso. Não é o foco da nossa conversa hoje, mas eu acho que é, trazendo um pouco para a questão econômica, hoje que a gente não tem, a gente tem que planejar o que fazer para evitar que aconteça, mas que se acontecer, porque não depende só de nós, qual é que é o plano de contingência? E aí para a questão econômica de uma empresa, da mesma forma, né? Hoje que eu tenho dinheiro, estou tendo lucro, o que eu vou fazer no momento que... Como que eu me protejo de crises e de prejuízo, né?
Isso nós vamos ver muito ainda esse ano. Menos, mais na área agrícola do que suínos dessa vez. O produtor rural, de uma forma geral, ele tem uma visão muito de produção, produção, produção. Ele muitas vezes esquece de olhar para o mercado, né? Seja plantador de soja, ou leiteiro, ou suinocultor. Aí ele esquece dessa questão mais estratégica. Peraí. O que, que eu faço se a coisa piorar?
Sim.
Não adianta fazer loucura.
Exato, exato. Beate, acho que finalizamos nosso bate-papo técnico aqui. Acho que foi bem legal essa questão dessa visão holística. E a gente geralmente termina os nossos episódios falando um pouquinho mais sobre o entrevistado, algumas perguntas fora da pauta. Eu queria saber de ti... O que tu faz nas horas vagas que não é relacionado a suínos? Qual que é o teu hobby? O que tu gosta de fazer?
Ai, quando eu me concedo o tempo...
Isso.
Eu leio um pouco, toco piano, caminho com os cachorros, enfim.
Legal, legal.
Nada demais.
Tem um piano em casa, então?
Ele tá abandonado, coitadinho.
Legal. E se tu pudesse deixar um recado para as novas gerações da suinocultura, seja o produtor que vai ser produtor daqui a algum tempo, ou o profissional da suinocultura que vai querer trabalhar na suinocultura, se tu pudesse dar um recado de todo o teu legado e experiência na área para essas pessoas que estão iniciando a carreira?
Ele tem que pensar no equilíbrio. Ele tem que buscar um equilíbrio, até da parte pessoal, né? Como você se envolve no trabalho e versus vida pessoal, e na granja também. Não adianta você buscar uma Fórmula 1 se tua granja é equivalente a uma estrada de chão, ou então uma rodovia igual a nossa aqui, normal. Você tem que buscar o equilíbrio. Né? Isso em tudo, seja na instalação, nas pessoas que trabalham, na ração e no tamanho do seu bolso, né? Tem que estar equilibrado, fazer contas para tudo e não acreditar na conversa dos outros. Cada um tem sua realidade. Eu tenho que fazer a minha conta, a minha realidade, que já é diferente do que a do vizinho. Pode ter até o mesmo método de fazer conta, mas uma coisa, por exemplo, que eu falo, não adianta você discutir no cafezinho conversão alimentar. Como é que... Você tem que fazer 1000 perguntas para poder comparar a conversão alimentar. Né? Uma delas aqui, custo. Qual que é o custo do quilo produzido com essa conversão? Né? Enfim, aí vai mais um monte de perguntas. Então, tem que fazer contas, não tenha medo de fazer contas. O equilíbrio, acho que esse é realmente importante. E esse equilíbrio, você também tem que pensar nos animais, né? Escolher os animais. Tem que ser um animal equilibrado, um animal que dá conta. Eu falei em observação, né? Observar os animais, observar o quê? Se está mancando, se não está mancando, ou seja, observar o aparelho locomotor, porque a gente exige tanto dessa nossa matriz Fórmula 1 e esquece que ela tem que ter pernas para aguentar isso tudo. Que adianta o carrinho lá da Fórmula 1 ter um baita do motor e a roda não dá conta?
Uhum.
Agora, generalizando, vendo de uma forma mais ampla, o equilíbrio, fazer conta e, especificamente para os animais, não esquecer de olhar a parte física, a conformação, que isso vai trazer bastante resultado.
Perfeito. E a última, Beate, existe alguma coisa na tua vida que tu quer fazer e que tu nunca fez?
Ah, meu Deus do céu, surfar.
Surfar.
Não, eu fiz já surfei.
Que
eu
já surfou?
Já surfar, sim.
Ah, que legal.
Que eu nunca, que eu gostaria de fazer, que eu nunca fiz? Caramba, tá difícil, hein? Andar a cavalo na Islândia.
Ó.
Ou em Montana, aí mais perto.
Ah, é bonito, Montana é bonito.
Bom, não me ocorre nada nesse momento.
Não, mas já foram duas ótimas respostas. Gostei bastante. Beate von Staar, foi realmente um prazer te receber. Muito bom te escutar, falar sobre suínos, empresas, carreiras, futuro. Acho que quem nos escutou foi agraciado aí com um belo bate-papo. Muito obrigado novamente por participar do Suinocast, Beate.
Tá, obrigada.